Salve, salve, meu querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E nesse episódio nós vamos comentar aí sobre o GP da Turquia, GP que ocorreu lá na Turquia, né? Não é à toa que é o GP da Turquia, lá no circuito de Istambul, né? Um baita circuito aí que estava há um bom... desde 2011, se não me engano, longe do calendário da Fórmula 1. E graças ao Covid, não sei se é graças ao Covid ou... que pena que o Covid trouxe de volta esse circuito aí. Para apresentar comigo esse episódio, temos aqui a bancada completa. Temos aqui Naldo Frank.
Salve, salve, galera. E aí, salve, Capão Redondo.
É isso aí. Também temos aqui Gustavo Andrade.
Opa, galerinha. Salve, salve. Tudo tranquilo com vocês?
É isso aí. E também, como eu prometi chamar no último episódio aí, o Pedrinho Pedrosa.
Salve, salve, galera.
O Pedro Batista aí pros mais íntimos.
Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre o GP da Turquia.
É isso aí. E pra começar aí, pra falar desse GP aí, o pessoal passou um sufoco na sexta-feira aí, o pessoal pode até comentar. Que não tinha gripe nenhum na pista, né, cara? Que incrível isso. A pista tava... Não choveu, mas a pista tava sem gripe nenhum, né, Naldo?
Rapaz, tava mais liso que minha carteira.
Menino, eu vou te contar. Tava quase mais liso que meu cabelo, cara. Um pouquinho mais liso, eu acho.
Isso, bota inveja na gente.
Nossa. Mais lisa que minha careca,
aí,
com
ó,
certeza.
Aí, ó. É, o Pedro também tem o cabelo liso aí, ó, bonitão,
muito obrigado, pá. Muito obrigado.
Mas então, cara, a gente viu ali uma pá de cena de carro escorregando e o pessoal, principalmente o Verstappen ali também, o Hamilton também reclamando pra caramba de falta de gripe lá na pista. E não ficou muito claro, né, se era mesmo um problema da pista ou os carros que não estavam se adaptando lá. Até porque a Mercedes não andou bem também, né? O Gustavo até pode até comentar um pouquinho melhor com a gente isso aí.
Isso. O problema todo foi que... foi uma junção de fatores, na verdade. Porque essa corrida da Turquia, geralmente, ela é feita na metade do ano, onde é mais quente lá. E a temperatura ambiente gira ali por volta dos 25 graus, mais pra cima. Só que nessa época do ano lá, é inverno. E a temperatura ambiente, no final de semana inteiro, circulou ali entre 10 a 15 certo. Graus. E a temperatura do asfalto dificilmente superou os 18 graus. E isso fica ruim para poder gerar temperatura para os pneus. Mas a gente pode falar, teve a corrida de Nürburgring, que estava mais fria ainda e tal, e os carros correram bem. Mas para piorar ainda a situação, teve a questão do asfalto recentemente recapeado. Que aí fica soltando aquele óleo do betume e tudo mais. Aí você pode falar, mas a gente teve a corrida de Portimão também, que teve essa situação do asfalto recentemente recapeado e tal. Só que o asfalto de Portimão tinha sido recapeado cerca de um mês antes da corrida ou algo assim. Enquanto na corrida da Turquia foram somente duas semanas antes da corrida acontecer. Eles recapearam todo o asfalto. E ainda, na sexta-feira, eu não sei se foi na sexta-feira ou se foi um dia antes, eles lavaram o asfalto.
Meu Deus.
Pra poder tentar.
Ninguém me ajuda aí, né?
Pra poder tentar fazer o betume sair mais rápido, aquele óleo sair mais rápido. E isso deixou o asfalto simplesmente um sabão. Uhum. Por isso tava todo mundo lá. Ninguém conseguia colocar a temperatura nos pneus, porque o carro só deslizava, não tinha aderência nenhuma. E. Foi aquela clown fiesta lá.
O pessoal não me ajuda, né? Assim, eu não entendo muito dessa parte técnica aí dos pneus, mas imagino que, pô, o bagulho tava novo, o asfalto novo, né? Isso aí por si só já é um fato pra não ter gripe. E tava frio, né? Ou seja, mesmo que os carros eles consigam esquentar o pneu, pra soltar um pouquinho de borracha no asfalto, tem que estar um pouquinho quente o asfalto, né? Então... aí não, acaba não gerando gripe também. Aí os caras vão lá e me lavam o negócio, que já tava soltando um pouquinho de óleo aí que o Gustavo falou. Aí não, o pessoal aí não me ajuda, né?
Aí complica
aí
tudo.
Os turcos, eu ia falar turqueses, hein? Olha que português esbinalado, eu ia falar turqueses. Mas é os...
Não, depois do italiano ter uma de mais cedo, o português tá maravilhoso.
Excelente.
Ó, pra quem não entendeu, é piada interna nossa, mas o Pedrinho, ele mandou no grupo um texto em italiano lá do Larry Sinstroll, e eu fui tentar ler em italiano, meu. Eu vou colocar na edição esse áudio. Deu. Mas enfim.
Não, mas assim, pra mim o maior problema ali, além disso tudo, foi a desorganização dos promotores, né? Um, por não ter avisado o quanto pouco tempo tinham recapeado. Dois, por não ter feito a cura corretamente, até porque não teria nem tempo pra isso. E assim, a Pirelli e a FIA ficaram, a Pirelli e a FON no caso, né? Ficaram assim, com... Pô, você tem que fazer, porque... Eles teve esse recapeamento muito cedo e não, ninguém foi avisado. Então, a Pirelli então, já pensava em X gama de pneus e chega na hora... Pô, tu bota tudo pra viajar com antecedência por causa das barreiras sanitárias. Os caras vão lá e me metem a porcaria de um asfalto novo. Eu acho que lá teve votação, sabe? Porque, quando aqui a gente aqui tem votação, nego bota asfalto em tudo que é rua, né? Votação domingo passado, botaram lâmpada nova essa semana. Então, com certeza. Foi o Valdo Ceasa, viado. Viado. Foi lá e mandou recapiar, entendeu? É foda, vou levar tiro.
Então... Levando em consideração que você mora no Rio de Janeiro, é realmente.
Problemáticas.
Sem preconceito.
Não. Aqui é difícil, mas...
Olha os caras zoando carioca
viado,
já,
mano. Viado, eu tenho Tourette, não. Viado, Valdo Ceasa, viado. É isso aí, falou, valeu. Não volta mais pro podcast se ele ouvir.
Os caras zoando os carioca aí já, meu Deus do céu.
Eu posso zoar meu povo. Eu tenho autoridade de falar pra isso, pô. Nascido e criado aqui.
Exatamente.
Mas eu acho que a maior surpresa foi ver a Mercedes não se adaptando.
Uhum.
Ela não se adaptou em nenhum momento dos treinos livres.
Sim, então, foi...
O carro não ia bem.
Então, inclusive a vitória do Hamilton aí foi até um milagre aí. Um milagre não, né? O cara é foda mesmo. O Hamilton é embaçado. Não tem mais o que falar e mano, é isso. Quem duvida do Hamilton hoje em dia ainda é mau caráter. É isso.
É pau no cu.
Boa pessoa não é.
Vou falar.
Boa pessoa não é.
É pau no cu, vou largar. Tu é pau no cu,
é
brother.
Isso, exatamente.
Tu fica com uma parada de merda do maluco? Tu é pau no cu, brother.
Mas
foi o carro. Pau no seu cu.
Não tem mais o que falar.
Porra, é automobilismo, é óbvio que ele vai depender do carro, idiota.
Exatamente. Bom, e aí no sábado.
Porra, idiota!
Maluco puto. Trigger. E aí no sábado a gente teve um treino qualificatório aí um tanto quanto, acho que controverso aí, né?
Molhado,
um treino qualificatório molhado, onde novamente, né, seguindo o que aconteceu na sexta, as Mercedes não conseguiram se qualificar tão bem. Acho que o Hamilton foi em sexto e o Bottas em nono, foi alguma coisa assim, né, se não me engano.
Foi isso mesmo.
É, foi o Hamilton em sexto e o Bottas em nono. E por incrível que pareça, meus amigos, tivemos uma dobradinha da Racing Point na pole position.
Dobradinha da Mercedes,
da Mercedes Rosa.
Mercedes Rosa,
vulgo Racing Point, vulgo equipe do papai. Lá na Turquia, uma dobradinha na pole position, né? O Stroll aí, como eu gosto sempre de ressaltar, jamais criticado por nós aqui no Side Podcast. Nunca criticamos Lance Stroll, acreditamos no talento do menino. E quem fala do Lance Stroll também, boa pessoa não é. É isso.
Vou mandar na porrada.
Vamos.
Nem caô não, meu irmão.
Quem fala mal do Lance Stroll, a gente resolve na porrada. Mas enfim, aí, o menino fez um ótimo treino qualificatório aí no sábado. Conquistou a pole atrás do companheiro de equipe dele, que foi o Sérgio Pérez. E aquilo, né, cara, assim, eu vou falar besteira aqui, mas o Lance é melhor que o Verstappen já, cara, porque assim, ó, Verstappen demorou o quê? Foi uns 3 anos pra conseguir uma pole?
É isso mesmo.
Ele foi conseguir em 2018 só, não foi?
2019.
Na Hungria. 2019, olha, que vagabundo. Demorou 4, ele entrou em 2015, eu acho, 4 anos. Pra conseguir uma pole position, sendo que em 3 desses 4 anos, ele já corria na equipe boa, que era a Red Bull, né? Vamos combinar aí. E Lance Stroll já liderou mais voltas de corrida em 2020 do que Max Verstappen, meus amigos, queiram vocês acreditaram ou não.
E tem uma pole assim, e dois pódios a mais que George Russell. Análise!
Fora os pontos.
Análise!
Fora os pontos.
Oh, até o Lance Stroll tem pole e o Lando Norris não, cara. Olha que coisa.
É verdade, Emílio.
Então. É verdade, Emílio.
Aí, um detalhe interessante. Max Verstappen teve um fim de semana de Valtteri Bottas. Liderou o primeiro treino livre.
Nossa.
Liderou o segundo. Não, liderou o terceiro. Liderou o Q1. Liderou o Q2. E no Q3, não leva na pole. Lance Stroll foi
Leão
lá e treino. Roubou a pole. Leão de treino. Teve
Leão
o seu
de
dia.
Treino. E assim, o... E o Bottas e o Verstappen na corrida tiveram uma corrida de Sebastian Vettel.
Deram,
né,
altas porque... espinalas. O Mattia Binotto, que nem esteve na Turquia, né? Que, inclusive, não sei se vocês sabiam. Mas o Binotto, ele não vai comparecer nessas últimas corridas porque ele vai priorizar trabalho em
Graças
fábrica.
Graças a Deus.
Ufa, ufa.
Graças a Deus. Ufa. Graças a Deus.
Não vai porque Deus é bom.
Pô, o cara não foi. A Ferrari foi P3, P4. Meu amigo.
Nem.
Era pra ter sido
P2 e P3. Você tá entendendo o que eu tô falando? Meu, tem que derrubar o avião desse vagabundo, desse Mattia Binotto.
Porno, morfete.
Esse irmão, pô. Esse... Matar a gente não mata, não. A gente só, pô, só dá porrada.
Ah, tem que, mano, isso, mano. Derrubar o avião não é, não é matar. Não. Eu só vou. Ele tem jeito de sobreviver ainda. Tem que derrubar essa bosta.
É tipo aquela fala do. É tipo aquela fala do Polícia 24 horas, né? Deus que mata, eu só faço chá.
Isso mesmo.
Exatamente.
Não, mas...
Deus que mata, eu só vou sabotar o avião.
O
só,
Verstappen que
nada,
largou
mesmo.
Mal, muito mal. Meu Deus do céu.
Muito mal, muito
Eu tava
mal.
Conversando com o pessoal muito no WhatsApp mal. E o pessoal falou, não, o Max vai engolir. O Stroll não vai conseguir não, o Stroll vai pipocar na largada. Meu amigo, eu só vi o Stroll pulando e pau no cu do resto do mundo e o Verstappen ficou.
Não, ele voou, nossa.
Não, não, meu, ele abriu 14 segundos na frente do terceiro colocado, né?
Que era
o Hamilton,
se não me engano. Era o Verstappen.
O Verstappen. Porra, eu fiquei...
Nenhum nem outro.
Era o Vettel.
Muito tempo até, porque
era o Tião, caralho.
O Vettel. Quem segurou muito tempo todo mundo foi Sebastian
Vettel. Olha que beleza.
Alto lá. Correu a corrida inteira parecendo uma avó amedrontada quando via uma curva. E o cara segurou Deus do mundo.
Botou o Lewis pra mamar.
Que... Meu, mano, porra. Sem palavras pro Tião, mano.
Não, fora que pô, com o mesmo aparelho, né, ele meteu quase 8 segundos pra cima do próprio Sérgio Pérez, que é um piloto experiente. Pelo conhecimento geral, um piloto teoricamente melhor do que o Lance Stroll, e precisando de um ritmo de corrida. Só que assim, o menino Lance teve um final de semana praticamente perfeito.
Foi blessed.
Praticamente perfeito até a volta 17, né? Onde ele teve um probleminha na asa dianteira, em que ele perdeu alguns pontos de downforce. E até no rádio mesmo, durante a corrida, ele comentou que estava sofrendo... subviragem, o carro estava saindo muito de frente e eles decidiram parar para poder ver se... porque eles viram que Leclerc estava com rendimento até legal com uns pneus intermediários novos, eles decidiram parar, só que os pneus dianteiros dele sofreram grain de uma forma muito mais rápida, justamente porque a pista já estava mais seca naquele ponto. Então os pneus já conseguiam gerar temperatura de uma forma legal. E a Racing Point foi um dos carros que mais conseguiu gerar temperatura nos pneus durante o final de semana, durante o qualificatório, que é basicamente o mesmo acerto que você leva para a corrida. Então, por causa disso, na verdade, é que eles se saíram muito bem no quali e na corrida, porque foram os carros que conseguiram gerar temperatura e fazer os pneus trabalharem melhor, principalmente os pneus de intermediário e de corrida. E aí, nessa situação... O pneu dianteiro dele sofreu muito graining e ele só teve que aceitar que ia perder rendimento e é isso aí.
É. E também eu vi depois da corrida, eu cheguei a ver uma notícia que deu algum problema, foi na asa dele, né? Alguma coisa assim do tipo.
Isso. Sim. Isso. Foi na volta 17. É. Os engenheiros viram na telemetria, só que nas câmeras você olhava lá e não... E não conseguia ver nenhum dano por cima. Porque o dano foi por baixo da asa. Provavelmente ao atacar alguma zebra, alguma coisa assim.
Uhum. É, foi complicado. Mas aí vocês comentaram da largada do Verstappen, que realmente foi péssima, 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 péssima. Né, ele chegou, acho que ele caiu para sexto, alguma coisa assim. E antepassagem disso, né, o Vettel largou muitíssimo bem. Ele saiu e foi de P13?
P11.
De P11 para P4, depois ele passou para P3.
Para P3!
Olha, me desculpe.
Não, ele foi para P4.
Olha a minha heresia. Foi de P11 para P3.
Não, na largada ele foi para P4 e aí depois o Hamilton errou e ele foi para P3.
Tá vendo? Eu tava certo, não, vagabundo.
Eu falo, olha a minha frase, ó, você vai editar essa porcaria aqui. Eu falei o que, minha frase? Não, ele foi P3 ainda na primeira volta. Ah, muito tá, bem okay, colocada a minha frase. Volta lá.
E Milton também, que largou muito bem, mas teve esse erro aí no começo, na primeira volta, né? E, mano, que corridaço do Tião, hein? Puta que
segurou
pariu.
Segurou o Hamilton por trocentas voltas. Meu Deus, amigo.
Nossa, o Tião, cara. Mano, é que quando ele quer, ele quer, mano. É isso. O Tião, não tem o que falar.
É o bichão.
Ele conseguiu aí, ele tava, até a última volta aí, ele tava em quarto, né? Atrás do Leclerc. Mas o Leclerc foi garoto, foi menino, foi jovem, né, e tentou passar o Pérez ali, acabou passando um pouquinho do ponto de frenagem, espalhou tudo e nisso era a penúltima curva praticamente lá de Istambul e o Vettel acabou passando. Se tivesse mais uma voltinha, ele teria passado o Pérez ainda, eu acho, não sei como é que seria.
Sim, com certeza.
Na verdade, o Leclerc, ele passou o Pérez depois ali da reta que sai da curva 8. Ele passou o Pérez, ele tava em segundo lugar e o Pérez tava em terceiro. E aí, tipo, ali na frenagem, quando você sai da curva 8, você tem a reta, ele passou lá na zona de frenagem, ele vinha bonitinho e eu não sei o porquê, ele só travou a roda na frenagem ali da antepenúltima curva e perdeu a posição pro Pérez e pro Vettel.
Foi garoto.
Ele já tava na frente.
É, foi garoto.
E ainda um detalhe.
Foi garoto.
Quase que o Leclerc perdeu posição pro Carlos Sainz, que foi outro destaque dessa corrida, que ele teve uma corrida de recuperação maravilhosa. Ele largou lá de trás porque deu... Foi punido, porque ele havia... Se não me engano, ele não respeitou a amarela. E acabou sendo punido. Ele, o Lando Norris... E aí, nas últimas voltas, ele chegou ali perto em quinto. Se tivesse mais uma volta, ele passava o Leclerc. Porque o erro do Leclerc foi grotesco.
Uhum.
Realmente foi uma recuperação sinistra que o Carlos Sainz teve. Não sei que milagre ele conseguiu fazer. Que ele, pelo menos na segunda metade da corrida, ele teve realmente um ritmo avassalador mesmo. Do nada, assim, pum. Ele apareceu, e querendo ou não, o Leclerc, na hora que ele faz aquela última troca e tal, ele começa a voar. É notável que ele se sentiu muito confortável com o carro, né, naquela situação. E assim, ele foi começar a tirar... Ele literalmente tirou tempo de todo mundo. Ele começou a achar um ritmo, porra, extremamente assustador. E até que realmente foi o que aconteceu. Aí teve a segunda parada do Vettel, que pessoalmente eu não teria feito, tá? Eu não teria sacado o Vettel, eu teria deixado ele, ele tava numa distância boa. Na minha opinião, não acho que ele ia chegar muito à frente, mas no final das contas, valeu a pena, né? Acabou pegando um terceiro colo. É, pegou um pódio, por mais que tenha caído no colo, mas não tem como desmerecer toda a grande corrida que ele tinha feito.
Sim, pô.
Ele fez uma largada sinistra, ele, porra, dentro de toda a dificuldade que ele tem. Com a porra desse carro, ele conseguiu se manter à frente a todo momento e não, praticamente assim, ele não teve grandes erros. Porém, toda a parte que você tinha ali as tomadas de on-board, você via que ele ainda lutava para tentar ser agressivo com o carro. Ele fez uma coisa muito conservadora,
sim.
Porém, no limite do conservador, vou tentar rotular assim. Ele foi um Vettel muito cerebral, não que ele não seja um piloto inteligente, não é isso. Só que, pô, o Vettel é considerado um piloto muito rápido, um piloto um tanto até mesmo agressivo. Mas, das poucas vezes que eu me recordo do Vettel que ele foi muito mais cabeça do que é estritamente um piloto agressivo, cara, ele foi fabuloso. Uma outra situação dessa que eu me recordo foi Mônaco do ano passado. Que ele foi, conseguiu passar o Bottas no boxe, por causa de um erro que teve. E teve aquela punição em cima do Max, que ele assim, ele tava ali, ele tava torcendo pela desgraça. E se tivesse que agredir, ia agredir os dois pilotos, ia tentar passar, enquanto segurava o Bottas na maior tranquilidade. O que viesse pro cara era lucro, entendeu? Então assim, foi uma corrida que, pessoalmente, pra mim o Vettel assim, foi magnânimo, foi um grande... Foi um tapa pra essa temporada horrível dele, não tem como dizer que a temporada dele tá sendo boa, tá sendo horrível. Mas assim, sublime, cara, sublime, eu acho que dá um gás pra ele nessas últimas três corridas. Eu espero que com esses novos acertos de traseira que a Ferrari vem tentando já atualizar nesse carro, se ele também está recebendo, que eu creio que sim, porra, que ele consiga ter esse temporada assim, tranquilo, entendeu? Entendeu? Até mesmo pra ele ir mais relaxado para o Aston Martin. Não sei se ele finalmente conseguiu apertar o botão do foda-se pra essa situação, que ele tá passando na Ferrari, e finalmente por assim, correr livre.
Uhum.
Entendeu? Sim. Eu acho que quando você sente muita pressão e tal, quando você se livra dessas barreiras, você como profissional, até mesmo como pessoa, cara, você só vai. Eu acho que foi essa corrida, acho que foi esse livramento pro Vettel.
É, e outra, né? Ele é bom ele ir pra Aston Martin em alta, né? Ele em alta pra Aston Martin. É sempre bom.
É, em alta ele não vai conseguir por causa de toda a temporada.
Ah, não, sim, mas em alta eu digo, vai...
No final de temporada, mas no final, com essas últimas quatro corridas, ele indo muito bem nas quatro corridas, eu acho que, assim, é um gás diferente.
Uhum, sim, sim, sim.
Você já chega, porra, num local a qual você é novo, porra, pelo menos com uma estima pessoal mais tranquila.
Uhum, sim, sim, sim. De acordo, né? É isso. E essa corrida foi a corrida que marcou... Aí, né, o divisor de águas da era moderna da Fórmula 1 foi o heptacampeonato de Lewis Hamilton, igualando aí o Michael Schumacher. E, cara, é o que a gente falou no começo aí, não tem o que falar mais do Hamilton.
O cara é brabo.
Não há mais elogios pra fazer pro Hamilton.
Agora
o cara
é só esperar ele fazer suas próprias marcas, né, ele já igualou o hepta. Pelo que eu vi, dá pra igualar a marca de 13 vitórias do Michael Schumacher. Acho que se ele conseguir vencer essas últimas três corridas, ele iguala. Não sei se supera, mas acho que iguala. E agora, ele basicamente, os recordes dele a buscar relevantes, com certeza é os 8 Grand Challenge do Jim Clark e as 77 voltas rápidas do Michael Schumacher. Já que a vitória tá quase certo. Título e vitórias do Gerard já atingiu, então agora as 13 vitórias do Schumacher é pra garantir. Aí ano que vem ele consegue ver o Grand Challenge e quem sabe também consiga ver as voltas rápidas, né? Porque vai ter corrida pra caramba pra conseguir, eu acredito.
Sim.
É, se a gente for parar pra analisar em números gerais, né? Ele já bateu.
Ele é o maior.
Ele é o maior já, né? Ele já igual. Assim, ele é o maior. Igual ao título.
A única coisa que tava faltando pra ele era empatar o título, porque agora ele empatou.
Exatamente.
E ano que vem tem tudo pra passar.
Vai passar.
Ano que vem tem tudo pra pegar o Octa, então assim.
Não tem o que falar, né?
É, agora é esperar.
Você é só aceitar.
É esperar. Você
pode não gostar do Milton.
É. Acho que agora é esperar esse ano chegar, ele atingir, aí esperar mais um ano, quem sabe ele continue, ganha mais um título. Ou ele se aposente e deixa passar uns 5, 10 anos, aí depois a gente comece a exaltar loucamente, falar, ó, eu tive o prazer de ver o Lewis Hamilton correndo, tive o prazer de ver ele sendo campeão. Algo que, por exemplo, eu não vi o Schumacher conquistar os títulos dele, mas tenho a minha admiração e vi o Hamilton, querendo ou não. E eu acho bacana ver isso.
Mas né, eu acho que na própria época que o Schumacher, ele, eu não vi... Mas acho que na própria época que ele conseguiu esses números aí, tinha muito, muito haterzinho, né, e tudo, e esses tiozão, assim, que chato pra caralho, igual tem hoje em dia, então acho que...
É que não tinha
internet,
né?
A gente vai valorizar muito mais o... A gente vai valorizar muito mais o...
O que pesa contra o Schumacher é que teve aquela ordem de equipe, né? Aquela coisa do hoje não, hoje não, hoje sim,
é do
pesa contra...
É.
tem a fama dele de Dick Vigarista, porque ele jogou sujo contra o Damon Hill em 94. Tentou jogar sujo com o Villeneuve em 97, se deu mal. Então tem essa.
Isso ele fez.
Tem essa coisa, então. Acho que o reiterismo do Schumacher era. Não só por ele estar ganhando, mas porque tem aquela coisinha por trás, teve aquelas coisas obscuras. Tem um pouco disso.
Mas assim, só um ponto em relação ao filme. 94 eu vou discordar.
Eu também.
Absurdamente. Mas... eu acho que ali foi um puta cabaço de dois caras que nunca foram campeão. Sim. Acontece.
Ponto. É.
97 ele foi picareta mesmo. Ele assumiu. Ah, foi picareta, ó. Fiz merda e é uma coisa que ele mesmo se recriminou muito e se recriminava provavelmente até pouco tempo atrás, antes de ter um acidente. Mas assim, é diferente de vocês dois, eu pude ver o Schumacher, né? Eu vi os 5 títulos, então bem, é.
Privilegiado.
Eu tenho noção.
Eu vi alguns também.
Eu tenho noção o que vocês estão vendo agora. Então assim, eu tenho o duplo prazer de ter visto o Schumacher criando os recordes impossíveis. E eu tô tendo agora o prazer de estar vendo o Hamilton aumentando os recordes impossíveis.
É, eu fico curioso, inclusive.
É aquela história do você tem a meta e você chega na meta.
E dobra a meta.
E dobra a meta. É.
Caralho, viu? A Dilma, cara, a gente criticou tanto a Dilma, mas é porra, pensadora à frente do tempo.
Genial. Não, e assim, é. Eu acho...
tá aí, ó. Tá aí a prova, entendeu? E acima de tudo, eu acho que foi uma corrida. Todo grande piloto, ele tem aquela corrida que é um puta cala-boca, entendeu? Porra.
Essa corrida foi a corrida do cala-boca do Hamilton.
Foi.
Putz! Meu Deus, tô me arrepiando aqui porque foi. A corrida que disse assim, beleza, vocês estão achando que eu só ganho só porque essa desgraça desse carro aqui. Que
desgraça desse carro.
É porque eu sou bom, pô. Vocês estão... pô, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Olha ali meu companheiro de equipe ali, ó. Tá rodando lá, o cara não consegue nem andar.
Nem sair.
O cara tá rodando na reta ali, ó.
O cara tá rodando na reta ali, pelo amor de Deus. Dói, mas tem que citar, ele fez um cos pobre, porque faltou umas 4 rodadas pra ele igualar. Massa,
porque
ele rodou umas
10
vezes.
Mas é o...
pô, 6 rodadas, assim, beleza. Beleza que o setup da Mercedes, o próprio carro, não combinava em nada, nem com o circuito naquelas condições. Eu fiz uns testes de setup no simulador e eu vi que o estilo do carro não combinava muito bem. É, ficava... se tornava um carro bem... bem arisco. Naquelas condições específicas. Mas pelo amor de Deus. Porque assim, Bottas é finlandês. O cara faz rally. Campeão de rally já. E passou mal com Fórmula 1 na chuva. Ah, pelo amor de Deus. Vamos. Essa eu tenho que criticar porque ele é piloto de rally.
Aí, né,
só
mano?
Por causa
disso. Não, não somente de rally. Rally no gelo. Alto lá, não só de rali no gelo.
Brochas, ele provou que brocha.
De situações de pistas que vai escorregar, ele tá habituado. É da natureza. É da natureza do país do cara, bro.
O primeiro carro que o cara dirige aos 5 anos de idade é no gelo. Não tem isso. Tipo, o cara
não tem desculpa de não entender que tem um carro saindo.
Entendeu?
Ainda, então, tipo, rodou, não tem desculpa.
E o Hamilton, ele levou 48 voltas com aquele pneu intermediário. E ele não entrou no final porque ele tava querendo entrar no final. Porque disseram que talvez iriam vir chuva e como aqueles pneus, eles não iriam aguentar chuva. Se começasse a chover, não, ele só iria patinar em tudo. Então, ele decidiu arriscar e não entrar nos boxes pra não acontecer a mesma coisa que China 2008.
7.
Que ele bateu entrando nos
boxes. Verdade, ele,
2007.
Na verdade, 2007. Ele nem bateu, ele atolou. Porque ele tava com o pneu na mesma condição de Istambul, tava inter slick, né? Porque tava bem gasto. Aí ele foi entrar no pit, acho que ele ficou não sei quantas voltas, acho que era a volta 31. E aí na entrada do pit, ele deu escapado, acho que o carro saiu de frente. Aí ele tentou voltar, só que tinha chovido e tal. Ele atolou e ficou lá, dando uma acelerada e tal, mas não ia. Quando foi ver... ele ficou acelerando tanto que acho que o motor queria dar problema, aí falaram, ó, desliga, senão você vai quebrar o carro. Aí teve que abandonar e tal, depois teve Brasil que deu coisa.
É isso, e essa corrida foi, foi sinceramente pra ele calar a boca de todo mundo que dizia que era o carro.
É o que eu tava falando, né, cara? A gente vai dar muito. A gente vai cair a ficha, né? Que a gente tá vendo esse cara aí e vai. Talvez valorize. Eu valorizo pra caramba, mas acho que vai valorizar um pouco mais quando a gente. Daqui um tempo que ele não estiver correndo, a gente vai falar, caralho, mano, o Hamilton. Ele faria isso, tipo, de boa, tá ligado? O Hamilton era foda e não sei o que. Mano, foi uma corrida de. Pra calar a boca de todos os velhos tiozão aí do F1 Brasil.
Nessa mesma coisa de valorizar o Hamilton, acredito que os fãs americanos vão fazer com o Jimmy Johnson, que ele se aposentou recentemente, né? Por hora o pessoal ainda vai falar.
Na NASCAR, né?
Isso. Ele foi o terceiro piloto a ser heptacampeão, né? Primeiro foi o Richard Petty, depois eu dei o Anne Pie, e agora ele, em 2016. Aí ele teve uma quedinha e tal, né? Tem o Jimmy Johnson, e querendo ou não, ele se aposentou, então acho que assim, por enquanto, talvez aquele fã que não gosta dele, porque ele é bem querido, muito quisto, talvez agora ele vai, por enquanto não vai, mas daqui a uns 10 anos o pessoal vai falar, caralho, Jimmy Johnson... Ele foi o terceiro piloto a ser heptacampeão, ele ganhou 5 títulos seguidos, ganhou um 6º título de forma cerebral, ganhou o 7º de forma cerebral, se aproveitando também que... Ele vai se ferrar, né? Deu mal na última etapa, mas tudo bem. Então, cara, é isso. Eu acho que por hora, ainda vai ficar, o pessoal vai ficar enchendo o saco e tal, mas quando chegar aqui uns 5 anos, 10, e vai ter o pessoal exaltando, a mesma coisa que a gente faz com o Schumacher, é... Natural. Aí agora eu fico me perguntando, será que veremos um terceiro heptacampeão? E quem será? Qual piloto dessa próxima geração?
Vixe.
Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly.
Isso aí é bom de a gente fazer um episódio aí só analisando isso pra gente fazer na
só analisando. Aí.
Porque, olha, eu queria muito ver o Vettel, pelo menos, penta, sabe? Eu queria muito ver o Vettel penta. Eu acho legal também a gente colocar aí de destaque aí o quão importante o Hamilton tá sendo aí na questão de exemplo de esportista, né, cara? A mensagem que ele deu ali no finalzinho, pras crianças que estão assistindo, que... Enfim, aquela mensagem de motivação, né? Eu não lembro a frase direito que ele falou, mas... para as crianças que estão assistindo, vocês podem fazer isso também, vocês podem ser grandes, não desista do sonho de vocês, sabe? É um negócio legal, cara. É o gênio dentro e fora das pistas aí, o Hamilton.
Sim, com certeza. Nesse ponto, cara, eu tenho uma grande admiração por ele, porque, assim, não que o Schumacher não tenha feito isso. Fez, porra, ele foi um dos grandes nomes que mais doou naquele questão de dormir pouco, acho que foi 2003, 2004, agora não lembro o ano perfeitamente. O cara doou mais de 2 ou 3 milhões, uma porra assim, de dólares, de uma vez só. E assim, ele também teve, porra, ele adotou um cachorro de rua, que é aqui em Interlagos, e ficou passeando com ele durante anos. E uma pica de coisa, só que assim, era uma outra época, não se tinha tanta essa visibilidade, e a própria pessoa, Michael Schumacher, ele sempre foi um cara muito fechado.
Uhum, sim.
O Hamilton não.
O próprio Vettel, né, cara, é assim também.
É, o Vettel é bem discreto.
Sim, sim.
E é um puta. Ele parece um puta ser humano da hora também, tá ligado?
Sim, só que... sim, mas é aquilo, é da pessoa. Talvez seja, também possa vir a ser da cultura alemã, sim, de cada povo. Enquanto o Hamilton não, ele tem uma cabeça bem cosmopolita, bem do mundo, entendeu? Então assim. É muito bom ele conseguir usar um espaço todo que ele tem, que é broadcast, eu esqueci o que quer dizer broadcast em português.
Transmissão?
Isso! Obrigado! Mas assim, eu acho que o Hamilton consegue usar muito essa audiência mundial que ele tem, fora as mídias sociais, de uma forma muito inteligente. Menos pra divulgar ser vegano, porque isso aí a maioria deles não sabe fazer bem, então ele não tá fora da mídia em relação a isso aí não. Me processem, paz. Mas assim, ele consegue pegar muito todo esse ando do fato de, pô, você consegue ser antissistêmico quando você é mais pobre, quando você é negro, quando você pertence às minorias, entendeu? E assim, ele faz muito bem esse papel, menos a parte vegano, volta a repetir. Todo mundo no chat.
Momento gratuito de ódio do nosso querido Naldo Frank, hein? Mais um.
Não é ódio, é a realidade. Os caras não se gostam, então. Quem que sou eu pra falar mal deles? Eles falam mal de si.
Mas essa foi gratuito.
Tenho provas, eu tenho. Não, no, no, pior que não é. Mas também não tô recebendo pra tal. Quando estiverem me pagando pra tal é melhor. Então, assim, ele consegue criar uma imagem de lenda muito acima de um padrão europeu costumeiro, que é aquela coisa, ah, ele tem números, ele tem recordes, ele faz isso. Ele tem, nesse ponto, é muito parecido, como você muito vê isso mais dos esportes americanos, que os jogadores são obrigados a estudar, eles são obrigados a ter uma carreira, enquanto ele tem uma carreira, ele seguir dentro da linha, dar exemplo, se comprometer com boas causas. Então, assim, eu espero que daqui pra frente, os próximos pilotos, independente de serem homens, mulheres, negros, brancos, europeus, não europeus, que eles mantenham essa pegada. Eu acho que é importante. Muito se fala que falta valor, falta exemplo, o cara tá dando. Então, se ele abriu essa porta, independente que seja qual seja a causa, menos que seja nazista, que nazista é boa na porrada, assim...
Exatamente.
Que porra, você pega toda essa mídia que você consegue atrair do mundo inteiro e, cara, trazer uma boa causa, trazer uma boa pauta. Isso gera, porra, um novo grande pensamento mundial e tentar trazer essa melhora, cara. E nesse ponto, cara, eu acho assim, eu acho ele muito, muito foda. E assim, a parte mesmo, é a parte, cara. É. E é isso, cara, 7 vezes o maior da história, bateu o meu chume, mas é a vida que segue. Não vai ser meu ídolo igual o Schumacher, mas agora já tá no meu
É o ponto show. Fora da curva, é isso. É, quer você ou não, ele é o ponto fora da curva da atualidade e ele é dobrado por ser quem ele é fora da pista e por quem ele é dentro. É difícil saber qual que é melhor dos dois. O Hamilton fora da pista ou o Hamilton dentro.
É, exatamente. Belas palavras do Pedrinho. E fica a pergunta aí pro nosso ouvinte aí. Então é isso, rapaziada. Obrigado por acompanhar mais um episódio aí do Certo Podcast. Chegamos ao final. Quero agradecer aqui aos meus companheiros de bancada. Gustavo Andrade, muito obrigado pela presença.
Nada, eu que agradeço pelo convite. E a galera que quiser saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu com a Mercedes na Turquia, eu fiz uma threadzinha básica lá no meu perfil, GU64_, só seguir lá no Twitter. E tamo junto.
Exatamente. Inclusive, o pessoal que quiser achar o Gustavinho lá no Twitter, pode ir através do Twitter do Side Podcast, do nosso podcast, pode entrar lá nos que a gente segue e vai achar lá Gustavinho Andrade, vai estar lá e é isso. Obrigado também, Pedrinho.
Eu que agradeço, Gabs, prazer é meu e, cara, é isso, foi um episódio bom contar sobre essa peripécia da Turquia que, pela corrida que foi uma maravilha, né, aquela putaria boa, e pelo título do Hamilton, que é algo assim inédito. A única coisa ruim foi a narração do Kleber Machado. Meu Deus, como é ruim!
É, o Klebinho não me ajuda também, não.
Não, com todo respeito,
muito obrigado,
Naldo, né?
Frank. Muito obrigado, Naldo Frank, aí pela presença. Tamo junto.
Cara, eu só peço desculpa pelas caretas. Eu tô com um puta vício de qualquer gravação que eu mostro na minha cara, fica fazendo careta. Uhum, uhum. Mas fora isso, cara, que se você ainda não gosta do Vettel e do Hamilton, chupa.
Exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio. Siga a gente aí nas redes sociais. Tá lá no Twitter como @sidepodc. SidepodC, né, no caso. E no Instagram estamos lá como SidePodcast. E logo, logo aí a gente vai trazer episódios novos aí. A gente quer trazer um episódio sobre Aston Martin, que a gente tá pra gravar e não sai, mas ele vai sair um dia ele sai. E vai ser o presente de fim de ano aí do pessoal que acompanha a gente aí nos streamings. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima corrida, que é o GP do Bahrein, né?
Bahrein
é a pista completa, não é quase aquele circuito oval do Bahrein, né? Que é só reta praticamente.
Não, na segunda corrida. A primeira corrida é no circuito comum de Abu Dhabi. Não, não é o maior que é usado ali pro Endurance, não.
Bahrein, né? No caso, não Abu Dhabi.
Isso. É. E também vai ser interessante. Você falou... Corrida de Sakhir, porque também vai ser o final da Fórmula 2, porque vai ser. Ela pode definir quem.
Vai dar Chumizinho!
Simbora, Chumi Júnior! Simbora, Chumi Filho!
É Chumizinho, porra!
Aqui é tropa do Mickey. Chumi narrasa ano que vem.
Não, e vai...
Tropa do Mickey. Não.
É pra até confirmar.
Eu sou tropa do Drogovic, filho. Sai fora.
Também. É nóis. Tropa do dragão. Dragão na veia.
Do dragão. É isso aí. Valeu, rapaziada. Beijo, até a próxima.
Alô.
Até mais, fumem!